Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Defensoria Pública leva atendimento para comunidades indígenas no Amazonas. Homem é preso suspeito de vender combustível ilegalmente no Acre. Comunicadores e jornalistas participam de visita no Semadem e INPE em São Paulo. E coariense vence sétimo mostra Amazonas aqui tem SUS.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Centro de Formação Vicente Canaãs sediou o encontro com mulheres indígenas em Goiás. Organizado pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI, o encontro reuniu mais de 30 mulheres indígenas de todas as regiões do país. Saiba mais com a Dispésia.
Foi com o chamado Vamos Guerreiras seguir com a nossa luta em defesa do território sagrado que mulheres indígenas se reuniram no Centro de Formação Vicente Canhas, em Luziânia, Goiás, em um encontro de intercâmbio e fortalecimento, afirmando um espaço de organização, consciência e luta. Organizado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, o encontro reuniu mais de 30 mulheres indígenas de todas as regiões do país. É a força da voz coletiva que se levanta contra as opressões, fortalecendo resistência e reafirmando a defesa dos territórios, dos direitos, da justiça e da dignidade.
Vamos agradecer a Deus por tudo que nos criou. Nossa força é encantada, é do caboclo aboiador. Meu caboclo aboiador, não me canso de chamar. Em todo lugar que eu estou, tu é de acompanhar. Viva nossa força encantada, viva nossa mãe natureza. E viva todas presentes, né, nesse momento, e só tenho que agradecer mesmo a vocês e a força encantada que nos guiou até aqui esse espaço. E dizer que eu me achei, queremos mais momentos como esse, né?
Essa foi Givaneide Pancararé, da Bahia, recitando um toante do seu povo. O encontro se tornou um espaço de trocas e partilhas, mas também território de construção coletiva. As mulheres se apropriaram da comunicação como uma ferramenta política, denunciando as violências estruturais que atravessam os territórios e evidenciando desigualdades historicamente silenciadas. Giovana Chacriabá, de Minas Gerais, assessora jurídica e pesquisadora indígena, fala sobre qual e em que chão estamos pisando.
Porque nós somos mulheres diversas, nós somos territórios diversos e com realidades diferentes uma das outras. A gente se sente conectada através das nossas vivências, dos nossos corpos, né, do nosso território. E quando a gente traz essa análise de conjuntura coletiva e que se tem essa pergunta, né, nós estamos pisando em chão ancestral, regado por sangue, regado por dor, por resistências. E são as mais variáveis formas de violências, de violações de direitos que a gente tem acompanhado. Então, são esses chãos que a gente está pisando. É o chão onde a gente também sofre a violência institucional, é o chão onde a gente também sofre a violência colonial, né? Então, é deste território em que a gente fala, que não está demarcados. É muito triste a gente escutar essas vozes, que são vozes ancestrais daquelas que não se silenciaram. Então, se nós hoje estamos aqui, é porque as nossas ancestrais lutaram antes de nós para que a gente ocupasse esse espaço aqui.
Durante os dois dias, a programação reuniu momentos de mobilização, análise de conjuntura, formação e comunicação, com destaque para o debate sobre a comunicação como um instrumento de luta, e rodas de conversa sobre segurança digital, apontando estratégias de proteção diante das violências enfrentadas nas comunidades. Temas como demarcação e proteção dos territórios, acesso a políticas públicas e o combate a todas as formas de violências também foram transversais aos diálogos do encontro. Do CIMI, a Dispésia e Ellen Loures para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria Pública leva atendimento jurídico gratuito a comunidades indígenas no Amazonas. As equipes prestam assistência nas áreas de família e registros públicos com serviços como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, reconhecimento e dissolução de união estável. Confira com Yolanda Mendes.
A Defensoria Pública do Amazonas realiza um mutirão de atendimentos jurídicos gratuitos em comunidades indígenas e ribeirinhas de Borba, no interior do estado. A ação ocorre até hoje, quinta-feira, dia 7, e atende moradores das comunidades Quiuatá, Laranjal e Foz do Canumã. As equipes prestam assistência nas áreas de família e registros públicos, como serviços como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, reconhecimento e dissolução de união estável. A população também pode solicitar segunda via de certidões, registro tardio, averbações, retificações e regularização de documentos e civis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Amazonas tem a maior população indígena do país, com mais de 490 mil pessoas. Em Borba, dados de 2022 apontam a presença de 9.394 indígenas de 26 etnias, o que representa cerca de 28% da população do município. O defensor público-geral Rafael Barbosa acompanha o início da ação na comunidade indígena Quiuatá e reforça a importância de garantir acesso à justiça para populações em situação de vulnerabilidade.
A Defensoria tem uma obrigação, que é levar a cidadania para todo o Amazonas. Nós sabemos que o Amazonas é um mundo, né? Um continente, e tem dificuldades geográficas porque você não tem acesso por estradas e tudo mais. É motivo de muita alegria. O serviço que a Defensoria oferece, tanto na capital como no interior, ele é 100% gratuito, então não se paga nada. Não se paga para ter o atendimento, não se paga para acelerar o atendimento e não se paga para abreviar a eventual fila de espera.
Esta é a primeira vez que a Defensoria realiza um mutirão na comunidade Quiuatá, localizada a cerca de 12 horas de barco da sede de Borba. A região enfrenta dificuldades de acesso e falta de recurso para deslocamento.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Governo reforça alinhamento com a Receita Federal para a implantação de Porto Seco em Roraima. A previsão é para que os trabalhos sejam concluídos até outubro deste ano. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Nesta quarta-feira, o governador Soldado Sampaio recebeu o delegado da Receita Federal de Roraima, Roberto Paulo Silva Santos, e a equipe de auditores fiscais para uma reunião institucional sobre a implantação do primeiro Porto Seco do Estado, que deve ser instalado na capital Boa Vista. Trata-se de uma medida que está sendo construída por meio do alinhamento institucional entre o governo de Roraima, Receita Federal e a iniciativa privada, com o objetivo de assegurar maior autonomia ao setor empresarial local e fortalecer o intercâmbio econômico com a Guiana, país fronteiriço. Durante a reunião, foi feita a atualização sobre o processo de implantação, as etapas concluídas e os avanços já registrados. O governador foi informado de que foi realizada uma licitação, houve empresa vencedora e o processo foi concluído. Ao tomar ciência do cenário, o governador ficou esperançoso e reafirmou o compromisso de trabalhar pela concretização do projeto.
Estamos falando de futuro, falando de desenvolvimento de Roraima. Aqui o delegado da Receita, Alberto, que é parceiro do governo do estado, fizemos aqui um diálogo em torno do Porto Seco, construção da aduana Brasil-Guiana, República da Guiana, e também olhando para o mercado da Venezuela. Então, fizemos aqui algumas tratativas, que é de interesse do estado de Roraima, é de interesse do norte do Brasil, né? Em especial, fortalecer o nosso empresariado, facilitando a vida, tanto da exportação como da importação, essa é a disposição. Construímos aqui alguns entendimentos e vamos alinhar, e breve teremos novidade, em especial com a questão do Porto Seco.
Para o delegado da Receita Federal em Roraima, Roberto Paulo, a aproximação institucional é fundamental para a tomada de decisões acertadas a respeito do tema em questão.
A Receita Federal é parceira em todo e qualquer empreendimento e programa para o desenvolvimento do estado de Roraima. Ela atua na facilitação do comércio exterior, nas nossas importações e exportações, e também em criar um ambiente favorável para os nossos negócios aqui no estado e auxiliando o desenvolvimento da sociedade roraimense.
Segundo o governo, na medida em que as etapas forem sendo concluídas, a expectativa é que a empresa vencedora da licitação conclua os trabalhos até outubro deste ano. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, homem é preso suspeito de vender combustível ilegal no Acre.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta quarta-feira em Plácido de Castro, interior do Acre, suspeito de comercializar combustível de forma clandestina nas proximidades da BR-364. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após denúncias anônimas informarem sobre um ponto irregular de venda de gasolina na região. Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, e da Delegacia do Município foram até o endereço indicado para verificar a denúncia. No local, os policiais encontraram o suspeito abastecendo um veículo com auxílio de uma mangueira ligada a um galão de combustível armazenado de forma irregular. Ainda conforme a polícia, o homem tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os agentes encontraram mais de R$ 1.000 em espécie com o suspeito. No imóvel também foram apreendidos 46 galões de gasolina, 19 garrafas PET contendo combustível e 12 funis improvisados, duas mangueiras e um celular. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Plácido de Castro, onde permaneceu à disposição da Justiça. Com informações do G1 Acre. E mais de 4 mil paraenses participaram de cursos de informática promovidos pelo Ministério das Comunicações. A iniciativa aposta na capacitação gratuita em tecnologia como ferramenta para gerar renda, inclusão social e acesso ao mercado de trabalho. Álvaro Couto tem as informações.
Aprender a mexer no computador, consertar celulares ou até dar os primeiros passos na programação. Oportunidades que mais de 4.600 pessoas no Pará conseguiram acessar. Em todo o país, mais de 80 mil pessoas foram beneficiadas apenas em abril deste ano. Os cursos, oferecidos pelo Programa Computadores para Inclusão do Ministério das Comunicações, vão do básico ao avançado, desde introdução à informática a Excel, design, programação, manutenção de computadores e conserto de smartphones. A iniciativa aposta na capacitação gratuita em tecnologia como ferramenta para gerar renda, inclusão social e acesso ao mercado de trabalho, especialmente para quem mais precisa. O coordenador de inclusão digital do Ministério das Comunicações, Gustavo André Lima, destacou que as formações têm cargas horárias que vão de 3 a 300 horas para atender às mais variadas demandas da população de norte a sul do Brasil.
O Brasil é um país muito diverso, então a capacitação não poderia ser diferente. A gente trabalha hoje com um leque de mais de 215, 230 cursos espalhados por todo o Brasil, dos mais diversos tipos e formatos.
Um dos grandes diferenciais da política é a possibilidade dos alunos de baixa renda aliarem teoria com a prática. Os equipamentos defeituosos que o Ministério recebe de órgãos e instituições públicas são levados para os centros de recondicionamento de computadores, espalhados por quase todas as capitais e cidades estratégicas do Brasil. Recuperados, os dispositivos são destinados a escolas públicas, associações e comunidades que não têm acesso à tecnologia, ampliando o impacto social da iniciativa. Além de levar letramento digital e formar cidadãos de todas as idades em novas tecnologias, a meta do Ministério das Comunicações é ampliar ainda mais o alcance do programa, levando capacitação e acesso digital a um número cada vez maior de brasileiros. Reportagem Álvaro Couto.
Encontro reúne comunicadores e jornalistas de várias regiões do país em visita ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Jornalistas que integram a Cignes Brasil Jovem e a Rede de Notícias da Amazônia, de emissoras como a Rádio Rio Mar, Rádio Educadora do Maranhão e da Sede Central em Santarém, participam de uma imersão sobre mudanças climáticas em Amazônia, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Rafaela Morim traz as informações.
A Rádio Rio Mar participa de uma imersão sobre mudanças climáticas e Amazônia em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A programação inclui visitas ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgãos federais que atuam no monitoramento climático e ambiental no Brasil. A atividade integra uma iniciativa da ONU Meio Ambiente por meio da IRI Brasil, organização interreligiosa voltada à proteção das florestas tropicais e ao cuidado com o meio ambiente. A ação também conta com a parceria da Cignes, associação católica ligada ao Dicastério para Comunicação no Vaticano, explica o coordenador da Cignes Brasil Jovem, Ronald Oliveira.
Comunicadores e comunicadoras, jovens, influencers, missionários digitais foram convidados nessa experiência de maio, está sendo realizada do dia 6 ao dia 9 de maio, para uma imersão, justamente para compreender melhor, formar, informar essa grande população do nosso Brasil. E a Cignes, que é uma iniciativa, uma associação da Igreja Católica de Direito Pontifício, ligado a o Dicastério para a Comunicação, tem investido nessa parceria com a ONU.
O Amazonas participa da programação com representantes da Rádio Rio Mar, da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, e do capítulo local Laudato Si. Durante a programação, os participantes acompanham apresentações de cientistas e pesquisadores sobre eventos climáticos extremos, queimadas, desmatamento e os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas. No INPE e no CEMADEM, os comunicadores conhecem estudos, sistemas de monitoramento e pesquisas que ajudam na prevenção de desastres e no acompanhamento das mudanças ambientais no Brasil. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Fisioterapeuta coariense vence sétima mostra Amazonas Aqui Tem SUS. O projeto vencedor é sobre ecoterapia e voltado a crianças com autismo e baixa mobilidade em Barreirinha, no interior do estado. A reportagem é de Leonardo Silva.
A saúde pública do Amazonas ganhou destaque nacional durante a realização da sétima mostra Amazonas Aqui Tem SUS, edição 2026, realizada nos dias 7 e 8 de maio em Manaus. O grande vencedor desta edição foi o jovem fisioterapeuta coariense Romário Lima, que atualmente atua no município de Barreirinha, no interior do Amazonas. Com um trabalho voltado à ecoterapia, Romário conquistou o primeiro lugar da mostra e agora irá representar o Amazonas na 21ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS, que acontecerá durante o 38º Congresso Nacional em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O projeto apresentado pelo fisioterapeuta destaca a ecoterapia como um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar para promover melhorias psicomotoras, cognitivas e sociais. Em Barreirinha, o público-alvo da iniciativa são crianças com transtorno do espectro autista, além de crianças com baixa mobilidade. O trabalho vem sendo desenvolvido com foco na inclusão, no desenvolvimento motor e também na qualidade de vida dos pacientes atendidos. Atualmente coordenando o projeto, Romário Lima falou sobre a importância da ecoterapia no acompanhamento das crianças e comemorou o reconhecimento conquistado durante a Mostra Estadual.
Agora, nos dias 5 e 6 de maio, eu estive presente na 7ª Mostra Amazonas Aqui Tem SUS, representando Barreirinha, onde apresentei um trabalho intitulado Reabilitação Infantil por Meio da Ecoterapia, Impactos e Experiências do Município de Barreirinha. E o projeto, ele conquistou o primeiro lugar. Este trabalho que eu escrevi com os resultados que a equipe teve no ano de 2025, onde pudemos, né, mensurar, observar vários impactos positivos, mas não só impactos físicos, como também impactos cognitivos e socioemocionais na vida dos praticantes de ecoterapia. E, consequentemente, gerando uma qualidade de vida melhor em seus lares, nas suas atividades na escola e em suas atividades de vida diária. Fica uma sensação de dever cumprido, uma sensação única de gratidão. Isso prova o poder da ecoterapia na rede pública. Agora nós passamos para a etapa nacional, onde iremos até Porto Alegre levar o nosso projeto e apresentar para todo o Brasil ver.
A 7ª Mostra Amazonas Aqui Tem SUS tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências bem-sucedidas do Sistema Único de Saúde, além de estimular e divulgar ações inovadoras desenvolvidas pelos municípios amazonenses na área da saúde pública. Com a conquista, Romário Lima passa a representar não apenas o município de Barreirinha, mas também o estado do Amazonas em um dos maiores eventos nacionais voltado a experiências exitosas do SUS no Brasil. De Coari, Leonardo Silva.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, promovendo a cultura do bem comum, a cultura amazônida. Começo destacando esse mês tão especial que a gente vive, mês de maio, mês das mães, das noivas, das mulheres, mês de Maria Santíssima. Mês que o nosso povo, em todos os cantos do Brasil, inclusive em todos os cantos da Amazônia, se volta com um coração terno para a devoção mariana. E através dessa devoção mariana, realiza expressões de fé muito bonitas, muito evangélicas, orações, terços, visitas às famílias, tradicional Maria de casa em casa, de rua em rua. Momentos também de celebrar festejos, como festejo em honra à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então que esse mês mariano seja um mês muito bonito e abençoado para nossas comunidades, para nosso povo amazônida. Eu destaco também esse tempo de maio, esses primeiros dias de maio, pelo menos aqui para o Maranhão, de onde falo, tem sido de muitas chuvas, chuvas intensas, que tem comprometido nossas cidades, destruído parcialmente estradas, alagado, trazido muitos prejuízos. Vai ano, passa ano, volta ano, e as nossas cidades continuam, nossas estradas também continuam mal preparadas. Mas se façam alguns investimentos. É verdade também, nós estamos no meio dessa crise climática em que não podemos precisar sempre, ou pelo menos da forma mais adequada, os impactos dos fenômenos da natureza, sobretudo as chuvas, as grandes chuvas. Mesmo agora, enquanto gravo este editorial aqui em São Luís do Maranhão para a RNA, chove muito forte aqui na capital maranhense. Em vários pontos do Maranhão e outros lugares da Amazônia também, chuvas fortes têm acontecido e têm trazido dificuldades para o nosso povo também. E isso entra na pauta, certamente acontece na sua região, da disputa eleitoral. Quem trabalhou, quem não trabalhou, quem preparou a cidade, quem não preparou o estado, enfim, para esse período de chuvas. Devemos tomar bastante atenção, porque vira moeda de ataque nesse tempo eleitoral também, as consequências das chuvas. Dito isto, desejo a você um ótimo resto de semana, por assim dizer, e um excelente mês de maio para você que acompanha a programação da nossa RNA, Rede de Notícias da Amazônia. A você, meu abraço. A você, minha bênção, de São Luís do Maranhão, onde quer que você esteja, em nossa querida Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.446 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Despésia, Lawane Gonçalves, Rafaela Morim, Leonardo Silva, Yolanda Mendes e Álvaro Couto. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.